Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos continuar a saga do Led Zeppelin, a história de uma das bandas mais importantes do rock de todos os tempos. Nós vimos no último programa como Jimmy Page, o guitarrista, cabeça por trás da concepção da banda, tentou criar um supergrupo de rock a partir do que ele via como uma possibilidade de evolução de sua banda anterior, que se chamava Yardbirds. Mas o time que ele juntou ali era musicalmente superior aos Yardbirds. Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham eram músicos melhores do que os músicos remanescentes do Yardbirds, e daí o Led Zeppelin não continuou a saga do Yardbirds, mas na verdade criou algo completamente novo. Depois que eles lançaram o primeiro álbum no início de 1969, e após uma breve turnê de aquecimento pela Europa continental, os Zeppelins foram imediatamente para os Estados Unidos e começaram a excursionar maciçamente pelo continente americano para tentar conquistar a América, porque a indústria fonográfica do rock estava ali. Era ali que se conseguia fama e dinheiro. E ali nos Estados Unidos, o Led Zeppelin rapidamente conquistou o público, um público mais jovem, disposto a ouvir as coisas novas. Mas isso também teve um lado que foi muito marcante na história do Led Zeppelin, que é uma certa relação problemática com a imprensa especializada em música. O Led Zeppelin não era bom de entrevistas, eles costumavam não dar entrevistas ou davam respostas atravessadas para jornalistas. Frequentemente, algumas vezes até, batiam nos jornalistas. E isso criou um problema que persistiu por grande parte da história da banda. Nós vamos falar sobre isso em outro programa mais tarde. Mas enquanto tocavam e faziam fama nos Estados Unidos, com plateias cada vez maiores, o Led Zeppelin também começou a compor as músicas do segundo álbum e, eventualmente, em meados de 1969, usou os intervalos das excursões para começar a gravar no próprio Estados Unidos o seu segundo álbum. A maior parte do álbum foi gravada nos Estados Unidos e alguma coisinha foi gravada na Inglaterra. Nós vamos ouvir a primeira faixa do lado A do álbum número 2 e que foi lançada ainda em 69. A música virou marca do Led Zeppelin por vários anos e se chama Whole Lotta Love. A letra é explicitamente sobre sexo, não tem nada de love aqui, só sexo mesmo. Vamos ouvir. Give you my love. Essa música tem um dos riffs de guitarra mais conhecidos do rock, mas também mostra uma coisa muito interessante, que é essa passagem do meio onde um músico poderia se exibir. No caso de Whole A Lotta Love, Jimmy Page usou o theremin, que é um instrumento eletrônico que cria um campo magnético, e à medida que o músico passa a mão no meio do campo, no ar, no meio do campo magnético, esse instrumento produz sons estranhos, vocês ouviram esses sons. Mas o Jimmy Page também fazia esse tipo de performance nos palcos, na música Dazed and Confused, quando ele usava um arco de violino para tocar guitarra. O John Bonham também usava trechos de músicas no intermediárias, onde ele fazia solos de bateria muito longos, às vezes até de 20 minutos. Nós vamos ouvir agora uma outra música do Led Zeppelin II, uma música que tem uma sonoridade muito característica. Essa música se chama Rumble On, e depois que nós ouvirmos, vamos comentar um pouco sobre o que representa essa música.
Yeah.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Rumble On. Nessa música, John Paul Jones mandou ver muito bem no baixo, segurou a música nos momentos mais acústicos, mas o interessante também é que essa junção de um som acústico com hard rock é uma marca do Led Zeppelin, pelo menos nos primeiros álbuns da banda. E eles faziam isso melhor que qualquer outra banda na mesma época. Saber misturar as duas coisas, até às vezes na mesma música, como é o caso de Rumble On. A imprensa não ficou muito impressionada novamente com o segundo álbum, mas o segundo álbum foi um sucesso de vendas. E isso criou a fama e segurou a possibilidade para o Led Zeppelin fazer contratos cada vez melhores com gravadoras, com os promotores de concertos e assim por diante. Depois de excursionar por muitos meses nos Estados Unidos, e inclusive ter criado um álbum no processo, os músicos acabaram o ano de 69 voltando para a Inglaterra e no começo de 1970, Page e Plant foram para uma propriedade rural no país de Gales. Essa casa se chamava Brunenhour. Eu não sei pronunciar, isso é galês, eu estou lendo literalmente o que está escrito ali. Era uma casa muito bucólica, muito campestre, longe de qualquer centro urbano importante. E foram lá que Page e Plant escreveram quase todas as músicas do álbum número 3. E isso aparece completamente no álbum. O álbum é o mais acústico da história do Led Zeppelin e nós vamos ouvir algumas músicas que mostram muito bem isso. Jimmy Page achava que o álbum era completamente novo. Na minha opinião, era. Era um álbum realmente com uma sonoridade diferente. Mas, novamente, a imprensa não gostou muito do álbum e o público também não. O público queria mais hard rock. Não estava muito contente com a ideia de um rock acústico, como o Led Zeppelin fez em 3. Vamos ouvir duas músicas que mostram essa pegada acústica muito bem. Vamos começar com That's the Way, que é uma balada folk ecológica. E na sequência nós vamos ouvir Gallows Pole, sobre um enforcamento interrompido graças aos favores sexuais que a irmã do condenado conseguiu prestar ao carrasco.
Tears that filled your eyes, and all the fish that lay in dirty water dying, had they got you hypnotized?
I saw you kissing tiny flowers, but all that lives is born to die. And so I say to you that nothing really matters, and all you do is stand and cry. Turned away, but now's the time to look and look again at what you see. Is that the way it all stays?
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. E que ninguém pense que o álbum Led Zeppelin 3 foi só uma viagem acústica. Nós vamos ouvir um dos maiores rocks de todos os tempos, a faixa número 1 do lado A, Immigrant Song. Um clássico absoluto e uma sonoridade muito nova na época. Acho que dá para dizer que é uma música que não datou de forma alguma e olha que já tem 50 anos. Na semana que vem nós vamos assistir Led Zeppelin atingindo o seu auge no quarto álbum e vamos começar também a discutir o que estava na cabeça dos zeppelinianos e como essa banda concebeu essa música toda dos álbuns 1 ao 4. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.